Olá, este é o Transduções, o podcast do LASPA, o Laboratório de Sociologia dos Processos de Associação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu sou Rodrigo Fessossega, sociólogo e coordenador deste podcast. O Transduções consiste em entrevistas com pesquisadoras e pesquisadores externos ao LASPA, organizadas a partir de uma dinâmica colaborativa. A cada episódio, as pessoas convidadas indicam quem participará do episódio seguinte. Nossa proposta é abrir o espaço do LASPA para que as pessoas participantes apresentem suas pesquisas, mas também mobilizem suas próprias redes, referências e interlocuções para o debate. A ideia é construir e fortalecer conexões que atravessem, em alguma medida, as nossas bolhas institucionais, possibilitando encontros que dificilmente ocorreriam apenas por meio de convites diretos do nosso laboratório. E o nosso primeiro episódio deste podcast começa com dois convidados que são referência para pensar o mundo digital contemporâneo. O Transduções tem a honra de receber o Deilson Faustino e a Carol Parreiras, que será a entrevistadora deste episódio. A Carol é graduada em Ciências Sociais, possui mestrado em Antropologia Social e doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp. Tem experiência na área da antropologia, gênero, sexualidade e estudos de internet. Atualmente, é coordenadora do Comitê Antropologia Digital e Divulgação Científica da Associação Brasileira de Antropologia e também do podcast Unpox Pública. Ela também coordena o projeto de jovem pesquisador da FAPESP, um departamento de antropologia da USP, e também o LETEC, Laboratório Etnográfico de Estudos Tecnológicos Digitais. A Carol é também pesquisadora colaboradora do Departamento de Antropologia da USP e do PPGAS, também da USP. Já o nosso entrevistado, Deilson Faustino, tem graduação em Ciências Sociais pelo Centro Universitário Fundação Santo André, é mestre em Ciências da Saúde e Epidemiologia pela Faculdade de Medicina do ABC e doutor em Sociologia pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar. Atualmente, é professor do Departamento de Saúde e Sociedade da Faculdade de Saúde Pública da USP e integrante do Instituto Ama Psique e Negritude. Tem experiência nos temas de colonialismo digital, saúde e racismo, educação das relações étnico-raciais e pensamento antirracista. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o seu livro, O Colonialismo Digital, por uma crítica hacker-fanoniana.
Deilson, antes de mais nada, eu queria te agradecer muito por ter topado. Para mim é uma honra poder te entrevistar, até porque sou uma grande leitora do seu trabalho, né? Você é uma referência e tem sido uma referência para mim, tanto nos seus estudos sobre o Fanon, né? Acho que você é uma referência para todos nós que queremos entender o Fanon, mas os seus trabalhos mais recentes, e aí principalmente com o Walter, né? Falando sobre as questões que envolvem o digital e a tecnologia, e isso, né, que vocês estão chamando de colonialismo digital. Então, a minha primeira pergunta, né, ela vai um pouco nesse sentido do livro Colonialismo Digital. Foi um livro escrito no auge da pandemia, mas que, como na segunda edição do livro, vocês já reconhecem isso, que muita coisa mudou desde então. Eu partilho com vocês da mesma avaliação, eu acho que só piorou a situação que vocês narram ali. E eu queria que você, então, comentasse um pouco em relação à definição que vocês estão trabalhando de colonialismo digital. Porque tem uma outra definição também, que é muito semelhante, mas que não é a mesma coisa, né? Que é colonialismo de dados. E eu acho que colonialismo digital, ela abarca essa definição de colonialismo de dados também.
Legal, Carol, Rodrigo e quem estiver acompanhando, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E você bem colocou, Carol, a gente escreveu o livro no começo da pandemia e teve uma primeira edição do livro. E só que uma editora que acabou não dando certo, né? E a gente foi provocado a revisar o livro. E no momento que a gente estava revisando o livro, a OpenAI lançou o ChatGPT, né? E a impressão que a gente teve é que o mundo não foi mais o mesmo desde então, porque o debate ele foi completamente inundado pelos jargões, né? da inteligência artificial, do deep learning, do machine learning, que são termos e discussões e tecnologias que já vinham sendo desenvolvidas há décadas, mas que a partir daquele momento tomou o lugar, roubou a cena, né? Para dizer de outra forma, assim, né? Então, Havia todo um debate sobre algoritmos, algoritmos de destruição em massa, sobre dominação algorítmica, ou o papel das big techs. E a impressão que eu tenho é que com a inteligência artificial e com a emergência, né, da IA generativa, a forma que ela inundou os debates, acabou criando uma certa hype, que por um lado foi positiva, porque permitiu que mais gente começasse a olhar para isso, mas por outro lado também parecia que a inteligência artificial estava desconectada dos debates mais antigos que a gente já vinha fazendo a respeito desse campo, né? Que é, em última instância, primeiro a relação entre tecnologia e sociedade, de forma mais ampla. Depois, a relação entre tecnologias digitais e dominação e poder, né? Então, os debates sobre a IA, ou a IA, não estão desconectados desse campo mais amplo que às vezes não, que às vezes, em alguns momentos deixou de ser consultado nas reflexões sobre IA. E aí parecia que tudo era IA, né? Depois da OpenAI, assim, né? Parecia que não houvessem processos, por exemplo, de dominação, que às vezes usam a velha ciência de dados, que nem se utiliza de IA, por exemplo, mas que demandariam reflexão crítica, né? Ao mesmo tempo, todo o debate sobre fake news, o debate sobre a comunicação, sobre entretenimento, né? Ele também polarizou a discussão na IA, desconsiderando um conjunto de elementos que são mais amplos, né? Então, acho que isso teve uma influência no nosso livro, porque quando a gente foi revisar o livro um ano depois, a gente teve que também dar mais atenção para a IA, que no livro, na primeira edição, não tinha tanto espaço, né? Então foi interessante também, mas foi fruto dessa hype, né? Então eu acho que um dos meus desafios, assim, como pesquisador, eu tenho sido chamado para falar de IA. Ó, IA está dentro de um contexto mais amplo, então vamos conversar sobre tecnologias digitais, vamos conversar sobre tecnologia e capitalismo, né? Onde a gente pode, inclusive, entender melhor a IA. Agora é óbvio que a IA coloca novas questões para a gente pensar, né? E essa IA desse momento, né? Porque há décadas de desenvolvimento no campo dessa tecnologia, mas de fato, né, a introdução dos transformers, o surgimento primeiro da IA generativa, depois dos agentes de inteligência artificial, trazem novas questões que eu acho que nos obrigam a fazer novas perguntas, mas esse debate não deve ser descontextualizado. E aí é nesse contexto, nessa tentativa de contextualizar o debate, que a gente, eu e o Walter Lippold, né, que, como você falou, tanto eu como o Walter, nós somos estudiosos do Fanon, e a gente, por conta das contribuições do Fanon, a gente parte logo de saída de uma constatação de que há uma relação entre capitalismo, colonialismo e racismo, e uma relação que não é só uma relação que diz algo sobre o passado do capitalismo, mas que também diz algo sobre o presente, né? Então, a gente já trabalhava com essa premissa para poder entender as guerras contemporâneas, para poder entender o papel do racismo numa certa gestão da luta de classes nos países centrais capitalistas, mas também na periferia capitalista, para entender a importância do racismo na particularidade do capitalismo brasileiro. Então, a gente já vinha dentro desse debate, quando a gente começa a olhar para as tecnologias e perceber que o desenvolvimento tecnológico não está separado nem das pressões do desenvolvimento capitalista, de uma forma geral, mas também nem não está apartado dessa dinâmica desigual de distribuição de poder, de concentração de poder e de distribuição da violência que é própria a essa concentração de poder. Então, foi tentando entender essa relação entre tecnologia e capitalismo contemporâneo que a gente começou a revisar os estudos sobre plataformização, né, os chamados, o campo do capitalismo de plataforma, as discussões sobre uberização. A gente entrou por aí até que a gente chegou no Michael Quitt, que é um sociólogo sul-africano que vai olhar para as big techs, sobretudo, e para o papel geopolítico das big techs para manutenção do domínio imperial estadunidense. Ele vai dizer, ó, essa dinâmica de poder, ela não é só econômica, ela também, as big techs cumprem um papel geopolítico, para manutenção ou para o aprofundamento de uma certa dinâmica de poder ao qual os Estados Unidos está no centro, né? Então, o Michael Quitt olha, por exemplo, né, na época que ele escreve, ainda era a época das GAFAM, né? Que você tinha lá a Alphabet, o Google, né? Google, Na época, o Facebook ainda era Facebook, não era Meta. A Amazon e Google, e enfim, e nisso que ficou conhecido como GAFAM, ele está falando, ó, essa concentração ela tem algumas dinâmicas que relembram o velho colonialismo, aquele colonialismo que o Lenin estudou lá no século XIX, que pressupõe, né? Quando o Lenin está falando do imperialismo, ele está falando não só de um domínio político, mas ele está falando de uma concentração monopolista de grandes corporações, que passam a ser tão grandes e tão poderosas que elas passam a influenciar a dinâmica política dos países. E essa concentração, ela implica uma partilha do mundo entre o Ocidente e o resto, né? O West and Rest. E o resto, ele vai ser partilhado entre essas grandes potências. E aí o Lenin está falando do imperialismo. O Michael Coe retoma isso para dizer, quando a gente pensa a dinâmica da a geopolítica das Big Techs, a gente percebe que há uma nova partilha do mundo entre esses países. Ele não fala tanto da China, né? Que é algo que também a gente precisa colocar na equação. Mas você tem uma dinâmica em que você tem poucas empresas que controlam quase toda a cadeia produtiva, colocar dessa forma, das tecnologias digitais, né? Da infraestrutura de fibra ótica até o semicondutor, passando pelos semicondutores até chegar na infraestrutura lógica, né? Se a gente pensar da parte da programação, do software, essas empresas controlam toda a cadeia, centralizam isso e, ao mesmo tempo, distribuem para o resto do mundo as contradições que são inerentes a esse processo. Entre essas contradições, a gente pode pensar toda a violência que está presente nessa economia, né? Então, ele vai mostrar, o Michael Coe, que não existe, por exemplo, a gente pode ir, por exemplo, na Califórnia e chamar um Uber e vai vir um carro sem motorista. Então, você tem uma alta tecnologia, o high-tech, colocado ali como possibilidade, né? E isso fez com que muitos sociólogos achassem que talvez a classe trabalhadora iria acabar, por exemplo, porque agora você pode substituir o trabalhador por processos automatizados. Só que, no entanto, atrelado a esse Uber sem motorista, você tem desde a exploração de motoristas no terceiro mundo, que estão ali treinando. Você não consegue ter um Uber sem motorista se você não tiver milhões de motoristas dirigindo para Uber e oferecendo dados, né? Tem pesquisas mostrando que a receita da Uber não está só associada à exploração direta do motorista, ela está associada também aos dados que a Uber coleta da direção do motorista e os dados daquilo que o usuário faz enquanto está na Uber. Então, até a Uber desafia a literatura existente sobre uberização do trabalho. Não é só uberização no sentido de precarização. Você tem ali um extrativismo de dados que é colocado como modelo de negócio. Então, desde da precarização do trabalho no globo terrestre, a partir desse processo de uberização, até, por exemplo, a obtenção de matérias-primas que são necessárias para essa cadeia produtiva existir, né? Então, a gente não tem celular sem cobalto, por exemplo, e o cobalto ainda é retirado na República Democrática do Congo, majoritariamente, a partir de processos que são neocoloniais. Do ponto de vista da violência, do ponto de vista da desumanização, ainda são crianças trabalhando em situação semi-escrava nas minas. As minas da República Democrática do Congo têm desabamentos frequentes, porque as pessoas ainda extraem o cobalto com picareta e enxadinha, em minas de 10, 15, 30, 60, 80 metros. Então, esse paradoxo nos interessou, a mim e o Walter. Essa combinação entre o que há de mais sofisticado no capitalismo. Não é uma combinação aleatória, né? É uma combinação sine qua non, sem o qual o high-tech não existe sem o que há de mais violento em termos de exploração, né? Porque para ter cobalto na República Democrática do Congo, tem que ter o M23, que é um grupo terrorista financiado por Ruanda, com capital belga, com capital francês, com capital estadunidense, para poder ter acesso ao cobalto. Assim como o golpe de Estado na Bolívia, por exemplo, na época que estava o Evo Morales, teve como objetivo o acesso ao lítio, por exemplo, nesse momento em que a corrida por alternativas energéticas ganha um outro espaço, né? Ou se a gente pensar o ouro que saía das terras Yanomami, que na pandemia virou um escândalo, porque o mercúrio do garimpo ilegal quase dizimou toda uma população. Por outro lado, esse mercúrio é empregado para obter ouro, e esse ouro ia para onde, né? Aí tem uma pesquisa da Agência Brasil que mostra que o ouro vai legalmente para a Itália, e da Itália ele é revendido para as Big Techs, para poder construir hardware, né, tecnológico. Então, a gente pegou essa teoria do Michael Coe, que ele diz o seguinte, né, o colonialismo digital, ele é o uso das tecnologias digitais para dominação e exploração geopolítica do planeta, né? Então, a gente pegou esse conceito e tentou estender ele um pouco para poder incluir dois fenômenos que a gente acha que ele também não trata tão bem, mas que tem sido observado. O primeiro é o que você falou, que vem sendo chamado de colonialismo de dados. Um dos elementos desse colonialismo digital é os dados. Os dados também entram nessa cadeia como uma matéria-prima fundamental para predizer comportamento, para influenciar comportamento de consumo, mas também para treinar os modelos de inteligência artificial, né? Então, a coleta de dados passa a ser um dos ativos. Tem todo um debate, acho que vocês sabem, não sei se quem que acompanha sabe, há todo um debate se a gente deve ou não dizer que os dados são commodities, porque tem implicações pensar nisso, mas o fato é que os dados de acesso à internet, os dados de interação, assim como aquilo que a gente produz na internet, tem sido minerado em larga escala para poder treinar modelos de inteligência artificial. E isso não se faz sem uma certa submissão de todas as relações sociais e interação a uma coleta de dados. Então, esse é um ponto que para nós também é colonial, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, todo o debate que tem hoje na psicologia sobre o vício nas telas, por exemplo, né? O vício na tela não vem só porque a tela vicia. A tela vicia porque o vício da tela permite extrair mais dados da pessoa. Então, você tem um design tecnológico que é organizado em função de uma necessidade econômica. Se os dados dão dinheiro, então a pergunta é como é que eu organizo a interação, seja no entretenimento, seja na saúde, seja na educação, seja onde for, para que eu capte cada vez mais dados. Então, esse processo, esse extrativismo, né, é algo colonial. E aí tem todo um debate, né, para quem discute colonialismo, sobre a questão do extrativismo e o quanto que ele é predador. Então, para nós, o colonialismo de dados, ele é uma parte do colonialismo digital. Ele não vem antes. Ele não é que tem um antes e um depois, né? Mas ele está atrelado a um processo maior, que é isso que a gente chama de colonialismo digital. E tem um terceiro elemento, que é o elemento do viés, porque essa concentração implica um design tecnológico voltado à valorização do capital, mas um design monopolizado. Isso significa que se eu estou falando de modelo de linguagem, mas não só, né? Se eu estou falando de algoritmos, eu estou falando de uma certa mensuração da vida e uma mensuração que permite, por exemplo, criar modelos que reproduzam, que automatizem determinados aspectos humanos, determinadas decisões. Mas essa automação, à medida que ela é concentrada, ela implica numa reprodução mundial de um padrão que às vezes é construído tendo em vista aquela realidade que ela foi produzida, né? Então, em linhas gerais, um modelo, vamos pensar numa pessoa que baixou um aplicativo de saúde mental para saber se ela tem, sei lá, ansiedade, por exemplo. Aquele aplicativo, se ele foi produzido nos Estados Unidos, pode ser que uma pessoa que acesse ele no Acre, ou em Rondônia, ou uma pessoa quilombola, tenha um falso negativo, um falso positivo no diagnóstico, porque a realidade daquela pessoa não foi considerada no treinamento dos modelos. Então você tem uma certa patologicização da diferença cultural, territorial, linguística, de raça, de gênero, né? E aí tem abundado estudos, a professora Carolina Parreiras é uma das referências, mostrando que há vieses dessas tecnologias que reproduzem e aprofundam desigualdades. Então, isso é um ponto que para nós ele é inseparável dos pontos anteriores. Então, não dá para a gente vai discutir racismo algorítmico, por exemplo, porque tem vários estudos mostrando que tecnologias que automatizam decisões têm privilegiado brancos em detrimento de pessoas negras, por exemplo, para várias decisões. Mas para nós é esse processo, ou também do ponto de vista de gênero, né? Também tem vários estudos mostrando que modelos automatizados privilegiam homens em detrimento de mulheres, ou privilegiam pessoas, desprivilegiam pessoas trans, ampliam a vulnerabilidade de pessoas trans. Mas para nós, esse debate do viés não está desconectado do debate econômico-geopolítico de fundo, que tem a ver com essa concentração monopolista, né? Então, essa ideia do colonialismo digital tenta dar conta e amarrar essas dimensões, sem desconsiderar um último ponto, que para nós, enquanto, do ponto de vista teórico, foi necessário naquela época enfrentar, porque na sociologia havia toda uma literatura que surgiu na virada do século XX para o XXI, que era uma literatura que a gente chama assim de uma literatura emocionada com os avanços tecnológicos e com a possibilidade horizontalizante que eles abriram. Então, você pegar a internet, ela reorganizou as relações de poder, as relações de circulação de informação, a relação entre emissor e receptor. A internet trouxe novas possibilidades, permitiu que novos sujeitos emergissem no cenário, na cena política. Isso trouxe um certo otimismo na sociologia, que fez com que muitos autores, importantes autores, acreditassem que estaríamos caminhando para uma sociedade em rede, para uma era pós-capitalista. E o que a gente vai tentar mostrar é que, em primeiro lugar, essa previsão ela acaba sendo falha quando ela desconsidera, primeiro, que não há software sem hardware. Então, para que eu possa postar a minha opinião numa rede social, eu preciso de toda uma infraestrutura que continua sendo produzida a partir das velhas lógicas de exploração do valor, mais-valia, guerras, disputa de por território, e isso às vezes estava apartado do debate. Fazia-se um debate semiótico apenas, como se a semiótica também não se relacionasse com relações de ordem material. Em segundo lugar, essa horizontalidade passa a ser concentrada por alguns atores. Então, todo mundo pode postar, mas cada vez mais a gente, se eu não posto no Instagram, no Twitter, no X, ou sei lá, no TikTok, eu não. Não serve para nada a minha postagem. Então você tem uma horizontalidade monopolizadora. Isso redefine um pouco as coisas nos jogos quando a gente compara com 10, 20 anos atrás, quando compara com a televisão, com o rádio, né? Então eu acho que tem novas questões, novas perguntas que a gente vai precisar fazer.
Perfeito, Davidson. Eu vou pegar uma parte, da sua resposta, né? Porque você começou a falar em relação à questão que envolve vieses, né? Que envolve essas desigualdades todas. Porque vocês partem, no livro de uma afirmação do Fanon, né? De que não há colonialismo sem racismo. E vocês propõem, não só a ideia de um racismo algorítmico, mas a ideia de uma racialização digital. Então, se você pudesse nos falar um pouco sobre esse conceito que vocês estão propondo de racialização digital, porque eu acho ele muito interessante, né? Mas eu li o livro, então, como a gente está aqui nesse podcast, acho que seria ótimo te ouvir falando sobre ele.
Legal. Tem uma literatura que nos antecede, né, na escrita do livro, que já diagnosticava um viés racial, de gênero, territorial e linguístico algorítmico, né? E no caso do viés racial, o termo que se consagrou é racismo algorítmico, que é uma constatação muito importante, assim, e aí tem todo um debate sobre onde esse racismo vai aparecer. Os exemplos são inúmeros, assim, em todas as áreas, né, de um racismo algorítmico que pode aparecer tanto, sei lá, em modelos automatizados de IA generativa, quanto na velha ciência de dados, porque, em última instância, ao falar de algoritmo, a gente está falando de lógica e matemática, né? E trazer a matemática para a cena é trazer, por um lado, uma certa mensuração da experiência vivida, da subjetividade, das atitudes, mas quando eu coloco um modelo que funciona a partir da mensuração, eu preciso sempre ter em vista qual é a realidade social que está sendo utilizada como parâmetro para organizar, para treinar esses modelos, né? Então, o debate do racismo algorítmico, ele toca nesse ponto e ele vai mostrar que as tecnologias em geral, elas refletem um ponto de vista do norte global, um ponto de vista branco, de classe média, e isso tem efeitos devastadores, às vezes até mortais, né? Se a gente pensar, por exemplo, numa pesquisa dos Estados Unidos, que vai mostrar que um modelo de inteligência artificial utilizado na fila de transplante de rins coloca pessoas brancas menos grave na frente de pessoas negras mais grave. Então, a gente está falando de algo que é mortal e que não é só uma questão de acesso, né? É uma questão de design tecnológico. Então, essa literatura, ela acerta no diagnóstico. Mas a nossa preocupação é que muitas vezes o debate é dado como se o próprio algoritmo pudesse ser racista. E é óbvio que o algoritmo, ele é fruto de uma relação social. Alguém fez o cálculo a partir de referenciais que são extraídos na sociedade, mas todo o dado, ele é o dado de alguém que coletou dados sobre, quer dizer, alguém organizou essa coleta a partir da experiência de alguém. Há uma relação social implícita no dado, há uma relação social implícita no pré-treinamento que organiza os dados, há uma relação social implícita no treinamento. Há uma relação social implícita no acesso. Então, você tem toda uma cadeia que precisa aparecer e muitas vezes não aparece. Então, a nossa preocupação é se é que se eu atribuo o racismo ao algoritmo, corre-se um risco de ocultar as relações sociais que constroem o algoritmo. Então, a nossa ideia é de explicitar essas relações sociais que estão por detrás do algoritmo, porque o algoritmo também é relação social, ele não é algo dado, né? E aí a gente propôs pensar em racialização codificada para dar conta dessa racialização. Mas é óbvio que, em termos acadêmicos, né, a mudança de termo ela tenta demarcar uma diferença na hora de olhar, mas de fato, se não se explicitar o que a gente está falando, pode ser que a gente troque um nome pelo outro, né? Então, tem estudos muito importantes. Eu cito, por exemplo, do professor Tarcísio Silva, ou da Rua Benjamin, que tem explicitado o racismo nas tecnologias digitais e mostrado esse racismo como relação social. Então, é isso que nos interessa mais do que uma mudança de termo. É explicar que o algoritmo é assim porque ele foi produzido para ser assim, e não porque ele é assim e pronto, né? Então, a gente propôs pensar em racialização codificada porque a racialização para o Fanon, ele tem a ver, inclusive, com uma certa fixação dos sujeitos e da experiência numa certa representação mistificada. Ele fixa. Em certa forma, a racialização codificada, ele é anterior ao racismo algorítmico. Ela está presente nos códigos linguísticos da nossa sociedade, por exemplo, da própria linguagem. Ela anterior é a linguagem de programação. Então, o nosso interesse é em trazer essa reflexão de uma forma menos empírica, ou não só empírica, mas para pensar as mediações, inclusive simbólicas, que organizam a própria construção da linguagem de programação ou da lógica de programação que estrutura os modelos, né? Mas é isso, assim, o que nos interessa não é só mudar o nome, inclusive às vezes eu mesmo trato como sinônimo racismo algorítmico e racialização codificada, porque estamos interessados em evidenciar as relações sociais que estão por detrás da codificação algorítmica.
Perfeito, Davidson. Uma outra questão, né, e que eu acho que essa talvez seja urgente a gente falar sobre ela, e o livro toca sobre isso também, e eu estou dizendo que é urgente, e eu acho que a gente já sabia disso no momento em que vocês escrevem o livro, a gente já sabe disso já tem um bom tempo, mas eu acho que agora é mais urgente ainda. Eu estou pensando, por exemplo, o Manifesto da Palantir, que saiu há 2 semanas atrás. Toda essa movimentação das big techs, segundo o governo do Trump, né? Aquele vídeo do Mark Zuckerberg, pouco antes da posse do Trump, a ideia de tecnofascismo. Porque eu acho que, dando nome para as coisas, eu acho que é importante a gente nomear, não sei se você concorda comigo, e a gente está aqui nessa conversa, né? Eu acho que a gente está vivendo, e eu tô. Uma das referências para mim é o trabalho do Mark Kuckelberg, né, que vem falando sobre tecnofascismo, pensando na inteligência artificial especificamente, né, e aí muito na Palantir, muito na OpenAI. Mas me parece, né, que esse talvez seja o melhor nome para a gente dar para o momento em que a gente está vivendo, em que as big techs elas entraram em literalmente todas as operações da nossa vida cotidiana, mas elas hoje. Você já citou a geopolítica, né, que eu acho que foi perfeita a sua colocação em relação a isso. Elas determinam esse modelo extrativista, e aí eu citaria, para além de tudo que você já comentou, a questão das terras raras, que é o grande debate do momento, né, e que o Brasil está como o segundo, né, lugar onde mais há terras raras no mundo. Acho que é urgente que a gente enfrente isso também. Mas eu queria te ouvir um pouco comentar sobre essa ideia de tecnofascismo, né? Seria esse um bom nome? Você concorda, né, com essa ideia? E aí depois eu tenho uma segunda pergunta a partir dessa, mas vamos lá, vamos primeiro para essa, porque eu acho que ela já é espinhosa o suficiente.
Essa é mesmo. Eu ainda não tenho uma posição fechada, mas eu queria compartilhar algumas reflexões que eu tenho tido, né? A primeira é sobre o papel do fascismo na sociedade capitalista, né? O fascismo, ele não é somente uma interdição democrática, mas ele é, de alguma forma, um mecanismo que as próprias burguesias centrais ou periféricas sempre utilizaram, sempre recorreram, toda vez que os seus interesses não podem ser resolvidos democraticamente, né? Então, a gente tem o fascismo italiano, o fascismo alemão como grande referência, mas a gente pode voltar na história da própria França e lembrar que a burguesia, assim que ela fez a Revolução Francesa, ela convida Napoleão para dirigir a sociedade e retira todos os direitos que foram conquistados na própria revolução, né? Então, o fascismo ele é uma contraparte da própria democracia. Mas tem um ponto importante que os autores negros vão trazer ao debate, que às vezes não é considerado, é que, às vezes, para um branco europeu, o máximo que ele consegue ir, ou estadunidense, na reflexão sobre violência é no fascismo. E muitas vezes se ignora que o próprio fascismo ele é só a expressão visível e momentânea de algo que a própria Europa realizou nas colônias, na África, na Ásia, na Oceania e nas Américas durante 300 anos, com outro nome que escapa de qualquer literatura sobre o fascismo, que é o colonialismo. O MCZ, por exemplo, vai mostrar que o Hitler, por exemplo, que é tão odiado, né? Você quer xingar alguém, você xinga de nazista ou de Hitler. Mas o Hitler, o MCZ vai dizer, o que é odioso no Hitler, para inclusive uma esquerda ou democratas liberais europeus, não é o fato do Hitler ter matado milhões de pessoas, de ter organizado um projeto de destruição e de submissão de outros territórios. É o fato do Hitler ter feito isso na Europa. Porque a própria Europa, inclusive a Europa antifascista, a Europa da França, a Europa da Inglaterra, essa Europa só é a grande Europa da democracia mediante a colonização e a escravidão. Há uma relação intercambiável, do ponto de vista histórico, entre colonialismo, escravidão e democracia, né? A própria democracia francesa, da Revolução Francesa, ela acontece no momento em que a França tinha colônia na África, na Ásia e nas Américas. E quando uma dessas colônias resolve copiar os franceses, que é o Haiti, fazer uma revolução e dar continuidade ao legado revolucionário francês, o que a França faz é mandar tropas para o Haiti para destruir aquilo, e até hoje o Haiti paga o preço. Então o MCZ vai dizer que a colonização é a contraparte a contraparte siamesa da democracia capitalista. É óbvio que quando essa contraparte ela chega na Europa, ela ganha um nome diferenciado, mas um nome que às vezes apaga essa dimensão colonial que sustentou tanto a democracia quanto as suas exceções. Então, acho que esse é um ponto, assim, é importante situar o fascismo como a expressão europeia de um projeto muito anterior colonial. Isso acho que muda as coisas porque permite pensar, primeiro, qual tipo de violência é vista como violência ou qual tipo de interdição é reconhecida como interdição. Mas, segundo, nos coloca a pensar algo que, pelo menos para esse campo de estudo fanoniano, que tem um diálogo muito grande com a Rosa Luxemburgo, mais do que com o Lenin nesse caso, é o reconhecimento de que o colonialismo não ficou no passado do capitalismo, mas ele seguiu se desenvolvendo à medida que o capitalismo foi se desenvolvendo, ele foi ganhando novas roupagens, né? O Kwame Nkrumah chamava isso de neocolonialismo, para se referir, por exemplo, às práticas de violência e de interferência nas colônias, ainda que houvesse uma independência, mas ainda assim as independências tinham que estar submissas a uma lógica mercantil europeia, né? Se a gente pensar na França, por exemplo, países que eram colônias da França, depois de conquistar a independência, tiveram que pagar um imposto gigantesco e ainda ter o seu câmbio subordinado ao Banco Central francês. Então, até hoje, a França do Macron, que agora está começando a colocar algumas críticas contra o genocídio palestino promovido por Israel e Estados Unidos, mas a própria França, ela ainda se sustenta a partir da exploração no Mali, no Níger, em Burkina Faso, no Senegal, e que quando esses países tentaram buscar independências econômicas, a própria França financiou grupos de terroristas para desestabilizar. Boa parte do terrorismo no Mali é promovido pela França hoje. Então, esse processo, não cabe falar em fascismo, mas se a gente pensar em termos de colonialismo, ele ajuda a entender a geopolítica mundial. Então, eu, quando comecei a falar disso, enfrentei algumas críticas que eu acho bem interessante, que é, bom, mas será que não é anacrônico falar em colonialismo nesse momento do capitalismo? Mas aí veio o Trump e falou assim: vamos anexar a Groenlândia sim, porque ela é importante para nós. E dane-se. Vamos, só vamos dar apoio para a Ucrânia contra a Rússia se a Ucrânia nos dá as terras raras da Ucrânia. Me parece que o Kwame Nkrumah, o Fanon, Samir Amin, Pravin Jha, uma série de autores que não são lidos por uma esquerda que está estudando o imperialismo, que está estudando as democracias, me parece que eles estão trazendo algo que não estava sendo considerado no debate. Então é óbvio que há uma rearticulação da extrema-direita, e esse é um momento do capitalismo em que a democracia, né, porque se a gente compara com a França de 1879, a democracia, ainda que restrita, ainda que seja uma promessa que nunca tenha sido cumprida, ela entra como projeto de consolidação burguesa. Esse não é o momento do capitalismo. A gente está no momento do capitalismo que essa democracia burguesa passa a ser um problema, passa a ser um entrave para a acumulação do capital. Então é um momento que todo um setor das classes dominantes começam a investir força contra avanços democráticos, né? Isso começa lá na década de 80, com o neoliberalismo, mas a gente chega num momento que, inclusive, algumas pessoas se perguntam se ainda faz sentido falar em neoliberalismo, porque você não tem mais aquele projeto de globalização, de unificação, você tem um projeto de balcanização do poder, né? Estados Unidos aumentando o protecionismo, a Índia aumentando o protecionismo. Então, você tem uma nova articulação política que as reflexões sobre o fascismo ajudam muito a entender esse processo. Mas eu ainda acho que tem que acrescentar a essas reflexões as contribuições de autores antirracistas que vão dizer, que vão situar o fascismo no interior de um projeto maior que o nome que eu acho mais adequado ainda é colonialismo. Embora eu concorde que não é aquele colonialismo nem das caravelas de 1500, nem o colonialismo do século XIX, mas que talvez tenha um neocolonialismo tardio que organiza, inclusive, essa partilha entre esses polos, eu acho que tem. Mas, de fato, há dimensões fascistas que estão colocadas na política e, como acontecia no fascismo do século XX, né, não há fascismo sem um amplo controle e desenvolvimento tecnológico. Aliás, o fascismo italiano, por exemplo, o mesmo alemão, ele permitiu um grande avanço no desenvolvimento tecnológico e a colocação desse desenvolvimento a serviço da manipulação das massas, né? Então, você tem, junto com o fascismo, você tinha o cinema. Não tem fascismo sem cinema, por exemplo, sem rádio. E talvez hoje as tecnologias digitais, tanto do ponto de vista da inteligência artificial, quanto do ponto de vista das chamadas redes sociais, elas são um elemento fundamental para esse processo de dominação. Só que tem algo que é novo aí, que eu acho que nem fascismo nem colonialismo ajuda a dar conta, que demanda nova teoria, que é o fato de que o Michael Coit já dizia, né, que o colonialismo digital é esse controle geopolítico a partir da tecnologia. Mas eu acho que tem algo novo que a Palantir está anunciando para a gente, que é o fato de que no genocídio palestino, por exemplo, no começo, quando ainda não havia essa ideia de transformar a Palestina numa Riviera dos Estados Unidos, num empreendimento imobiliário, a ideia era só matar militante. Uma das formas que Israel utilizou, a partir do projeto Lavander, foi varrer as redes sociais dos palestinos para descobrir pessoas que eram críticas à violência colonial israelense e, a partir daí, definir qual prédio ia ser bombardeado. Então, eu estou aqui num prédio agora aqui, que tem 5 andares. Tivesse uma pessoa ali que fez um Twitter ou que fez uma crítica na internet, e na internet leia-se e-mail, leia-se rede social, essa casa seria bombardeada. Então, depois a Palantir, e ela vende isso como um serviço, ela vai mostrar que ela está conectada e ela tem acesso a todas as redes sociais estadunidenses para varredura militar. Então, aqui tem algo novo, que é quem está estudando é o Sérgio Amadeu, né? Porque o que que a gente está vendo nesses últimos anos é que não é só uma infraestrutura econômica a serviço de um país, mas é uma infraestrutura de comunicação e de interação que passa a ser parte do complexo industrial militar estadunidense. É outra fita aqui, porque não é só o domínio. Aqui já era preocupante saber que se eu descrevesse Palestina, meu post não ia viralizar, não ia ser entregue. Já era preocupante, mas não é só isso. É que a difusão de tecnologia digital, inclusive de tecnologias, de serviços digitais, mas também de infraestrutura, de hospedagem de serviço, de host, está conectada ao complexo industrial militar. Então, a Palantir não existe sem a AWS da Amazon. Esse é o ponto que me preocupa, porque no momento em que a China, que é quem mais detém a tecnologia de desenvolvimento de terra rara, retalia os Estados Unidos, que não queria deixar a China ter acesso aos semicondutores. Então a China fala: então você não vou dar acesso à terra rara. Isso obriga o Trump a falar: onde eu consigo achar terra rara então? Groenlândia? Mas aí tem que destruir a OTAN, talvez vai ser meio difícil. Ucrânia? Tem que acabar com a guerra da Rússia primeiro. Brasil? Bom, vai ser fácil, né? A gente está caminhando para um Congresso muito pior do que esse que a gente tem. O Caiado, governador do estado, já tá vendendo. A gente tem um tipo de burguesia, o Fanon fala disso, é uma burguesia colonial, né? Então, é uma burguesia que está a serviço de vender o país por qualquer migalha. Mas supondo que a gente em algum momento falei, não, opa, isso aqui é nosso e a gente vai dar um outro fim para isso, um fim que não interessa aos Estados Unidos. A AWS tem o Sistema Único de Saúde na mão, a AWS tem o sistema de previdência, a AWS tem todos os dados sobre qualquer coisa que o governo brasileiro produz. Só que a AWS não é só uma empresa que vende serviço de hospedagem. Ela está conectada à Palantir, ou a Palantir está conectada à AWS. Então, do ponto de vista de dominação, eu acho que tem novas preocupações que as tecnologias colocam, porque a difusão do acesso não é só uma questão de inclusão digital, é uma questão de ampliação do complexo industrial militar do país que oferece a tecnologia. Eu acho que isso nos coloca a obrigação de fazer novos debates aí.
Perfeito. Foi ótimo ter te provocado, porque foi ótimo te ouvir, né? Acho que você traz um contraponto maravilhoso, na verdade, para a minha colocação. E para a gente fechar, né? Eu acho que para a gente não fechar num tom tão pessimista, o subtítulo do livro, né? Por uma crítica hacker-fanoniana, e é isso, né? Vocês partem tanto do hacktivismo quanto do Fanon, né? Como a gente já falou aqui. Mas desse antirracismo radical é uma referência importante, né? Relembrado por vocês o tempo inteiro. Quais são as nossas possibilidades práticas mesmo, né? Que você vê, né? Para além do que está no livro, mas pensando hoje na conjuntura que a gente tem de tudo isso que a gente está falando aqui, quais seriam essas nossas possibilidades práticas de descolonização da tecnologia, né? Pensando que a gente está nesse regime tecnopolítico, o que que a gente pode fazer? Para onde a gente pode caminhar nesse sentido?
É uma pergunta importante de ser feita, Carol, porque acho que deve acontecer com vocês também, né? Quando a gente vai falar, fazer palestra nos lugares assim, aí baixa aquele pessimismo, assim, as pessoas falam, putz, então tá tudo dominado, né? Até aquilo que parece uma alternativa a gente critica, né? Sei lá, a pessoa fala, não, vou montar um perfil no YouTube para fazer crítica. Aí você fala, então, é sobre isso, o colonialismo é sobre essa captura, né? Então, parece que tá tudo dominado, né? E não tá. Eu acho que a gente vive um momento em que essas transformações estão cada vez mais intensas e presentes em todas as instâncias da vida, mas o desenvolvimento tecnológico, ele não é algo que vai numa única direção, ele não é algo que acontece sem interferência de forças sociais diversas. Então, esse desenvolvimento, ele está no processo. Isso significa que a gente pode influenciar mais para lá ou mais para cá. A gente pode intervir nos rumos desse processo, a depender da nossa luta e organização. É óbvio que isso não é algo isolado, né? Uma das críticas que a gente faz ao Byung-Chul Han é que tem uma hora que parece que, bom, então eu vou sair do Instagram, então eu vou ter uma outra postura, como, sei lá, com uma alimentação, por exemplo, né? Então eu vou fazer regime. E me parece que essa saída individual, ela é um pouco, não só inocente, eu acho que ela é parte também do problema neoliberal, né? Porque eu posso sair do Instagram, mas se eu for pedir empréstimo no banco, ainda é uma IA que vai fazer a avaliação. Ou se eu sair na rua, eu negro, posso ser preso pelo Smart Sampa. Eu moro em São Paulo, posso ser preso pelo Smart Sampa porque a cidade inteira está murada, está vigiada, e essa tecnologia de biometria facial prende mais negro do que branco. Então, talvez a ideia de sair seja um pouco inocente, né? Então, não tem para onde sair. Então, talvez eu vou enfrentar e lutar. E a luta tem que ser coletiva, organizada. Ela implica não lutar só, né? Implica a gente articular várias forças em luta. Eu acho que a descolonização da tecnologia só vai acontecer quando a sociedade for descolonizada. Então, a luta por uma outra tecnologia é também a luta por uma outra sociedade. Então, se a tecnologia é machista, eu tenho que me engajar na luta contra o machismo, em todos os momentos, porque talvez isso influencie na forma que a tecnologia vai ser desenhada. Agora, o dado incontornável é que, do ponto de vista das lutas sociais e coletivas, mas também individuais, não é possível mais travar nenhuma luta sem levar em consideração o fator tecnológico, porque a tecnologia ela atravessa a nossa vida de uma forma tão intensa, as tecnologias digitais, sobretudo, e tão determinante, que qualquer projeto político de emancipação que não leve esse elemento tecnológico digital em consideração, ele só vai falhar, porque a tecnologia está presente o tempo inteiro, e cada vez mais, e ela estará cada vez mais. Então, a gente precisa discutir a tecnologia como um dos elementos das lutas. E isso implica articular diversas lutas, né? E aí tem várias lutas em curso. Tem luta por regulação das plataformas. Elas são importantes, mas não basta regular. Precisa transformar a sociedade. preciso de outro congresso, mas não só, eu preciso de outra sociedade. Mas tem uma luta por regulação, tem uma luta por proteção de dados, há várias organizações que têm sido criadas para pensar, né? O Assange propunha o cypherpunk, né? Como uma ideia de você inverter o jogo. Hoje, nós somos cada vez mais transparentes para as big techs, mas elas são cada vez mais opacas para a gente, né? Excluíram lá o perfil do Chavoso da USP, ninguém diz por quê, eu não sei por quê. Agora, a minha vida, o que eu como, onde eu vou, tudo é vasculhado, né? O Cypherpunk vai propor o contrário, vai propor uma luta por uma sociedade em que as big techs sejam transparentes, em que as empresas sejam cada vez mais transparentes e a gente possa intervir socialmente, questionar, discutir, e que a nossa vida seja cada vez mais protegida, porque isso pode nos colocar, né, se voltar contra nós, né? Então tem movimentos que têm se organizado, tem organizações da sociedade civil que têm se organizado em torno da proteção de dados, tem organizações feministas que têm discutido as questões das mulheres e as tecnologias, mas não só discutido no sentido crítico, tem proposto. Tem uma organização muito interessante chamada Código Não Binário, que são de pessoas trans que vão construir uma IA, para poder varrer a internet e produzir evidência jurídica contra discurso de ódio, para poder criar responsabilização das plataformas. E como é que elas fizeram isso? O Código Binário, como é que elas organizam isso? Elas utilizaram inteligências artificiais disponíveis. Porque hoje também a inteligência artificial, alguns modelos, eles são centralizados. Mas outros você consegue baixar no seu dispositivo. Às vezes tem algum. Nem todos são grandes modelos de linguagem. Às vezes você tem médios, pequenos modelos, que você consegue baixar no seu celular. As próprias empresas estão fazendo isso, né? Estão, inclusive, para roubar seu processador, né? Joga para você a eletricidade do processamento, né? E a partir de modelos federados. Mas isso também. O desenvolvimento tecnológico também permite novas formas de hackeamento que antes não estavam postos, né? Então, o Fanon, ele. Isso a gente batizou o livro como uma crítica hacker fanoniana, porque o Fanon ele é martiniquano, mas ele estava na Argélia durante a Revolução Argelina. E o que ele vai perceber é que a França colonial, no seu processo de dominação, por um lado ela tinha as armas, e as armas da França eram as mais fodas da época, mas ela tinha do outro lado a comunicação ao lado dela. E na época, o instrumento de controle mais sofisticado de comunicação era o rádio. Então, o que a França fez? Espalhou várias estações de rádio na Argélia inteira e ela usava os programas para deslegitimar a revolução. Então, você assistia os programas, tanto no ponto de vista cultural, as novelas, as rádios novelas, ou os programas de opinião, era sempre para dizer que a revolução era coisa de bárbaro, que se os franceses saíssem da Argélia, a Argélia voltava para as cavernas. Era sempre programas que eram usados contra a revolução. Num primeiro momento, quando os revolucionários perceberam o papel da rádio, o papel político da rádio, o que eles fizeram foi propor voltar no tempo, voltar numa época em que não tinha rádio. Foi dizer: a rádio é do demônio, a rádio está destruindo a família, está destruindo a sociedade, está destruindo os valores. Vamos boicotar a rádio. Tinha pregação nas mesquitas contra a rádio. O Fanon vai mostrar o quanto que isso era improdutivo, infértil, não servia para nada. A grande virada da revolução foi quando os revolucionários, ao invés de demonizar a rádio, eles começaram a assaltar as estações de rádio e roubar os transmissores e produzir os programas argelinos de rádio. Inclusive, um dos programas chamava Voz da Argélia. E esse programa foi decisivo, porque a Argélia, sob o domínio francês, era praticamente analfabeta. Então, o jornal que o Lenin, lá em 1905, dizia que era a principal tarefa revolucionária era escrever um jornal, o jornal não servia para nada. Servia, né? Mas não tanto assim para mobilizar as pessoas contra o colonialismo francês. Mas a rádio chegava numa sociedade oralizada, né, de oralidade. A Voz da Argélia chegou muito mais longe e isso foi fundamental para criar uma coesão. Então o Fanon fala que se é verdade que a tecnologia ocupa um poder colonial, e a gente precisa discutir todas as implicações técnicas, econômicas, culturais e subjetivas desse controle colonial tecnológico, por outro lado, a saída anticolonial não é voltar no passado anterior à tecnologia, porque não é possível. A saída é enfrentar, é uma saída simondoniana, é enfrentar essa tecnologia, se apropriar dela e colocá-la a serviço da luta. E para a gente, é isso que o hackerativismo propõe desde o início. É óbvio que esse hackerativismo também foi capturado pelo que a gente chama de ideologia californiana, né? Capturado por esse mito do hacker com capuz preto, sozinho. Mas, de certa forma, a gente acredita que uma tarefa que está colocada, além de lutar pela regulação das plataformas, além de, sei lá, de ocupar os espaços, é construir os nossos espaços, é construir a nossa inteligência artificial, é construir as nossas redes sociais. É óbvio que se eu sou de um movimento, sei lá, do movimento negro, eu não vou deixar de ter um perfil no Instagram, no X, no TikTok para divulgar. Mas talvez se eu for organizar uma manifestação para defender um quilombo, uma ocupação, uma reocupação de terra quilombola, eu não vou organizar pelo WhatsApp, porque o WhatsApp é cagueta. E agora, vocês sabem, né? Mas talvez as pessoas não saibam, a Meta se autorizou a retirar a criptografia de ponta a ponta das conversas para poder treinar os modelos a partir da nossa interação. Então, se isso já foi, em outros países, colocado à disposição da Palantir para a guerra, isso pode ser colocado à disposição de políticos também, para todo tipo de dominação, quando você é um problema para aquela sociedade, para aquele sistema, né? Então, o que eu quero dizer para encaminhar é que é sadio que a gente utilize o YouTube, as redes, mas sabendo que elas são controladas, que o algoritmo não é neutro e que ele favorece discurso de ódio, ele lucra com a misoginia, um post crítico ao machismo não vai circular igual um post de Red Pill. Então, é importante saber como a arquitetura dessas redes para entender os limites dela e para saber que se a gente não começar a discutir quais são as nossas redes, quais são as nossas tecnologias, a gente vai ficar sempre em função. E aí, as eleições estão aí no Brasil, não sei quando esse podcast vai ao ar, mas as eleições estão chegando e a gente já sabe que a extrema-direita bolsonarista se reuniu com as big techs no ano passado para poder planejar a estratégia de campanha. Então a gente já sabe que o jogo não vai ser neutro, mas eu não vejo grandes políticos do campo progressista, tô nem falando revolucionários, esse nome fica até meio vago, do campo progressista, democrático, discutindo essa dimensão arquitetônica das redes sociais. No máximo que as pessoas discutem é fake news, mas o fake news é um pedacinho dentro de algo maior. Então eu sinto falta, Carol e Rodrigo, de uma discussão sobre um projeto político-tecnológico progressista, vai, para dar um termo mais amplo possível, assim, porque a extrema-direita já tem um projeto, ele está em execução, enquanto a gente só está reclamando dos efeitos dele, né? Então, a minha esperança, eu acho que dá para influenciar, mas a gente precisa acertar as contas, primeiro com uma certa tecnofobia, que faz com que ou a gente ignore, ou quando lembra é para falar, não, vamos voltar no passado, não dá para voltar. Segundo, que é uma dificuldade de olhar para esse processo como um todo, na sua complexidade geopolítica tecnológica, né? Terceiro, que é necessário acertar as contas com os passados coloniais e patriarcais que estão presentes no campo progressista, porque eu acompanho os debates sobre regulação de plataforma, sobre proteção de dados, e ainda é um espaço permeado e dominado por homens brancos. Então, eu não vejo populações quilombolas com o mesmo espaço ali. Vamos discutir uma IA, um projeto de IA brasileiro? Eu não vejo representante de movimentos negros, de movimento trans, de movimento indígena nessas mesas. Entre nós aqui, não estou falando com o pessoal da direita. Então, eu acho que ainda tem contas a ser acertadas, né? Então, a perspectiva hackerfanoniana não é só, vamos falar de tecnologia. Como que a gente fala? Qual é o projeto que está em jogo, né?
Obrigada, Davidson. Maravilhoso te ouvir. Foram aulas, cada pergunta aqui foi uma aula. Eu queria aproveitar e agradecer Rodrigo Cega, usando o nome do Rodrigo para agradecer o LASPA, né, o laboratório, e ao Pedro, né, coordenador do LASPA, pelo convite para mediar, né, estar aqui como entrevistadora nesse podcast. Prazer enorme e uma honra mesmo, como eu disse, ter entrevistado o Davidson. Obrigada.
Eu que agradeço, gente. Valeu.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Este episódio foi produzido e editado por mim, Rodrigo Faiselcega. A trilha sonora é uma produção autoral de Arthur Prandoro Prado. Você pode acompanhar o LASPA no Instagram, @laspa.unicamp, e no site laspa.slg.br. Este podcast integra um projeto de jornalismo científico financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e conta com o apoio do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Até o próximo Transduções!